Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, e porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar a Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre, e deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Senhor, Rei das Nações, Deus bendito, nós estamos agora diante da sua palavra, e ela é santa, ela é poderosa, ela é capaz, ó Pai querido, ela é capaz de destruir toda a artimanha do diabo e de Satanás agora neste lugar. Ela é capaz, ó Pai querido, de tirar, ó Pai querido, todo o poder, porque ele já não tem nenhum poder. Porque a sua palavra nos declara que todo o poder foi dado a ti, Jesus, nos céus e na terra. E agora, Pai querido, nós declaramos o seu santo poder neste lugar. Declaramos, ó Pai querido, que a tua glória reinará neste lugar ainda mais. Declaramos, ó Pai querido, que o seu amor, ó Pai querido, leal, está sobre este lugar. Porque, ó Pai querido, a sua benignidade dura para sempre. Declaramos, eu sou do poderoso, Santo de Israel, que a tua palavra santa será pregada agora. Com zelo, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E nós confiamos no Senhor. Fala conosco, amado Rei dos Reis. Amém e amém. Aleluia, né? É o louvai ao Senhor quando começa esse salmo. Nós devemos louvar ao Senhor a tempo e fora de tempo. Hoje de madrugada em meu serviço, sempre de madrugada eu faço algumas coisas. Que é ler a Bíblia, né? E ali eu leio, tem bastante tempo para ficar lendo, né? E eu li, eu li uns três livros, né? Não era grande, não, eram os livros pequenininhos, né? Era Naum, Abacuque, né? Eu li uns três livros assim seguidos. E a esperança da nação de Israel, sempre foi, né, de algumas pessoas da nação de Israel e de Judá, né, sempre foi olhar para o Senhor. E porque essas pessoas olharam para o Senhor veio com misericórdia e com amor e trouxe aquela nação de volta para o seu devido lugar. Por causa de algumas pessoas, como diz lá no livro de Reis, né, quando Elias diz, né, assim, Senhor, eu sou o único profeta. E daí Deus fala assim, não, você não é o único. Ainda existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. E por causa dessas pessoas, a salvação vinha para a nação de Israel e para a nação de Judá. E essas pessoas, o que nós vimos nos seus corações, era o desejo de adorar a Deus.
Eles olhavam para Deus e começavam a falar, né? Por mais que Deus mandasse eles profetizar, eles profetizavam o que Deus mandava, mas em algum momento você via a voz do profeta nos seus livros. E a voz deles era adorando ao Senhor. Era, né, enquanto Deus ali ordenava, fala isso, dá essa sentença para o meu povo, fala que eu vou trazer de volta o povo do cativeiro, você vê o profeta declarando palavras de louvor e adoração a Deus. E estes homens, em seu tempo, foram aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Foram aqueles que deram as suas vidas em amor à palavra de Deus. E esse Salmo 136, né, ele começa a falar como se tivesse nós abrido a Bíblia no livro de Gênesis, né, e ele começa a declarar a história de Israel até o momento em que ele livra o povo das mãos do faraó e eles conquistam a terra prometida chamada Canaã. É uma viagem muito grande ali. E o salmista ele começa a falar louvando a Deus em cada momento em que Deus fez, desde quando Deus fez a promessa para Abraão, até o momento em que eles conquistaram a terra prometida. E nós hoje somos a extensão da palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo escrita, continua sendo pregada através das nossas vidas. E nós somos como estes profetas no meio de uma nação corrompida. Se nós olharmos hoje, se nós entrarmos num local público que é cheio de pessoas, vão ser poucos aqueles que servem a palavra de Deus. E no meio deste local, nós temos que ser como esses profetas. Temos que ser aqueles que oram, aqueles que clamam para que a salvação do Senhor venha. Temos que ser aqueles que adoram ao Senhor quando Ele dá a sua palavra revelada a nós. Temos que ser aqueles em que as pessoas vão olhar e talvez possam até chamar de loucos. Mas nós não temos medo, porque nós não vamos errar, porque estamos sendo guiados através da palavra de Deus. E o que nos faz saber que nós estamos andando guiados pela palavra de Deus é o louvor que está em nosso coração e a nossa adoração. O que faz você ter certeza que Abacuque cria no Senhor foi esse trecho em que eu li e que ele via toda a miséria que a nação de Judá passava ali no cativeiro pelo rei da Síria. Via toda a miséria ali e mesmo assim ele continuava olhando para Deus. E hoje nós vemos tanta miséria no Brasil. Eu não estou falando da miséria só da falta de dinheiro, mas nós vemos a miséria espiritual. Né? E a gente não precisa ir longe, né? Às vezes a gente acha que a miséria espiritual é lá na casa de fulano, né? Se nós olharmos para nossas famílias, se nós olharmos para dentro da nossa família, quantas pessoas estão tendo uma vida miserável por não conhecerem a palavra de Deus. Se nós olharmos para o seio da nossa família, quantos estão perdidos em prostituição? Quantos estão perdidos no alcoolismo, viciados em drogas? E você tem que olhar para aquela miséria e falar assim, ó, mesmo que eu não estou vendo agora, Senhor, eu creio que o Senhor virá com o socorro, eu creio que o Senhor virá com a salvação. Eu ainda te louvarei, né? Como diz o salmista, no Salmo 40. O que demonstra que nós confiamos em Deus é a nossa adoração no meio das dificuldades. Porque quando todas as coisas vêm, estão vindo, as bênçãos estão chegando, nós louvamos por um momento, né? E logo nós nos esquecemos, né? Como se fosse comprar algo que você deseja tanto. As bênçãos, às vezes, quando chega à nossa casa. Porque tem coisas que você deseja tanto, né? Eu, pelo menos, quando eu quero alguma coisa, eles já sabem, eu fico olhando ela 500 vezes. Eu olho, vejo a cor, me identifico com a cor, depois me identifico, né, com aquilo que eu desejo tanto e almejo, e daí eu falo assim, agora eu não vou comprar. Daí passa 2 dias, eu estou olhando de novo, cheio de vontade de comprar, e o dia que eu compro vem a vitória, né, só alegria. Porque você fica assim, nossa, comprei, era o meu desejo. E daí você começa a usar aquilo. E você usa com tanta vontade na primeira semana, na segunda, na terceira. Chega um dia que já é algo banal. E você acaba até esquecendo por meses, né? Eu tenho várias coisas que são assim. A única coisa que eu não deixo de usar de tudo que eu quis e que eu tenho é meu violão. Meu violão, às vezes, fica uma semana sem tocar, mas eu vou lá, pego ele, tiro o pó e volto a tocar de novo. Mas as outras coisas, às vezes, ficam lá. Eu tenho um videogame que eu não ligo, já tem mais de 3 meses. Né? E ele fica lá. Mas quando eu quis comprar aquele videogame ali, nossa, eu preciso dele, eu preciso. E passou o tempo. E as bênçãos, às vezes as nossas vidas nós queremos tanto. E Deus dá em nossas mãos, e nós louvamos na primeira semana, na segunda, na terceira, a gente talvez já não está nem considerando que foi uma bênção. Ah, eu conquistei lá, faz tempo lá, deu certo, tudo correu bem para dar certo para aquilo que eu queria. E esquecemos que aquilo foi uma bênção de Deus. Porque já não é mais a prioridade do momento. Mas quando vem a escassez, quando vem a falta, quando vem Faraó com todos os seus soldados e só tem o mar na sua frente, e ele vem te seguindo, você sabe assim, se ele me alcançar, já era. Porque eu não tenho arma nenhuma aqui, eu só estou carregando as minhas coisas. E daí você tem que olhar para Deus e falar, embora os meus inimigos pareçam mais fortes do que eu sei que eles não são mais fortes do que o Senhor, meu Deus. Embora as adversidades parecem ser mais fortes do que a sua luta, você sabe que em seu Deus você deve confiar. Embora os vícios das drogas tenham consumido a sua família, você sabe que seu Deus é poderoso para tirar e livrar dos vícios das drogas. Embora a prostituição está inserida no meio da sua família, você sabe que o seu Deus pode tirar essa pessoa do lamaçal do pecado. Faz, a palavra do Senhor diz que Ele tira do meio do lixo e faz assentar com príncipes. Embora você acha que não existe nenhum sucesso para alguém da sua família, o Senhor é o Deus que pode socorrer e fazer essa pessoa ter sucesso. Mas você, que serve a Deus, neste momento, você tem que adorar a Deus. Neste momento, você tem que abrir os seus lábios e dizer, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é o Rei das Nações, o Senhor é o Deus grandioso, o Senhor é quem governa a minha vida e a minha família, e nós sabemos que em Tuas mãos nós estamos seguros. Porque é assim que se vence as batalhas. Não se vence batalhas pensando que você vai ter as melhores armas em suas mãos. Se vence as batalhas crendo no Senhor Jesus, adorando ao Senhor Jesus. Não adianta ter recursos para vencer as dificuldades. Eu tentei vencer a batalha durante 2 anos, pensando que o dinheiro que eu tinha ia ser suficiente. Mas não foi suficiente. Deus era suficiente para vencer as batalhas. Você tem que seguir dessa forma. Vença as batalhas, crendo que o que você tem que fazer é adorar ao Senhor. Cada momento aqui em que Ele diz que o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, a sua bondade dura para sempre. Em cada momento de dificuldade que eles disseram aqui, a nação de Israel não tinha poder para vencer os seus inimigos. Não tinha poder bélico, né? Não tinha as armas, porque as nações já estavam preparadas para guerrear contra qualquer nação. Elas se protegiam. Jericó, para vocês verem, era uma cidade murada. Ou seja, lá tinha um exército preparado para vencer as batalhas. A nação de Israel eram jovens de 20 anos. Os mais velhos eram Caleb e Josué. Eram jovens que mal tinham guerreado no meio do deserto, porque existiram batalhas no meio do deserto, mas quem guerreou morreu no deserto. Eram jovens de 20 anos enfrentando as suas batalhas. Mas quando eles foram ali para guerrear em Jericó, os 2 espias foram lá e olharam. E quando eles voltaram, eles falaram, nós conseguimos vencer no Senhor. Daí depois que eles venceram Jericó ali, eles adoraram ao Senhor, né? Foi uma grande alegria. E foram lutar contra a cidade de Ai. Era uma cidade pequena. Basta 300 homens, a gente destrói tudo. Esqueceram de adorar a Deus e confiar no poder de Deus. E foram derrotados. Se voltaram para Deus, se arrependeram dos seus pecados. E foram para a batalha, adorando ao Senhor. Não perderam mais nenhuma batalha. Não perderam mais nenhuma batalha. Porque adoraram ao Senhor. Caleb, ele foi lutar somente com seus familiares. Não levou todo mundo. Falou, fulano, vem cá. Você é meu parente? Vem. Você é meu sobrinho? Vem. Você é isso? Vem. Vem. E foi lutar. E ele disse assim, a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, eu tinha 45 anos, eu ainda tenho o mesmo vigor. E ele falou, aquela promessa que o Senhor me deu, eu vou conquistar. Que o Senhor deu. E por isso ele venceu a batalha. Reconheceu o poder de Deus. Quer vencer as batalhas hoje? Temos que fazer como fizemos durante os louvores. Adorar ao Senhor a tempo e fora de tempo. Levantar as nossas mãos e proclamar o seu poder. Ah, e se o inimigo vier contra mim, saiba de uma coisa. O seu inimigo pode vir contra você, mas por 7 caminhos ele tem que fugir. A palavra do Senhor diz que toda palavra lançada contra ti, você a condenará. Toda arma forjada contra ti, você destruirá. E a palavra do Senhor diz assim, esta é a tua herança, diz o Senhor. Você tem todo o poder para vencer o seu inimigo, desde que você coloque o Senhor em primeiro lugar, e o adore em primeiro lugar. Neste mundo nós vamos passar muitas aflições, diz o Senhor. Mas Ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, não esmoreça. Ah, as dificuldades estão vindo sobre mim, né? Disse Davi, né? Quando as lutas vêm sobre mim, eu descanso à sombra de tuas asas. Ah, se as lutas vierem contra você agora, o que você faria? Se ia se desesperar, ou ia falar, Senhor, eu estou descansando debaixo de tuas asas. Ah, as lutas vêm contra mim, você está repousando debaixo das asas do Senhor, como diz o Salmo 91, para dizer, Ele é meu refúgio e fortaleza. Nós devemos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, mesmo que as lutas venham. Foi isso que fez Josafá, foi isso que fez Ezequias. Ezequias, quando viu a sentença de morte, prepara tudo, deixa o seu filho aí já a par de tudo, porque você vai morrer. Ele virou para a parede, Senhor, tem visto como eu tenho sido fiel a ti? E ele adorou ao Senhor com a sua fidelidade. Josafá disse, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Davi, quando pecou ao Senhor, e Deus veio destruir parte da nação de Israel, ele pegou e se preparou e falou, eu preciso adorar ao Senhor. Ele foi lá onde estava o anjo do Senhor, ele tinha clamado ao Senhor que Deus desse a oportunidade de ele adorar ao Senhor, e Deus falou assim, pode. E ele foi lá onde Deus estava, o anjo do Senhor estava com a espada nas mãos. Ele comprou ali as ovelhas e aquele campo com preço e adorou ao Senhor. E ele disse, eu não darei ao Senhor algo que não me custe. Não darei ao Senhor louvores, adoração que não tenha um preço. Então adore ao Senhor. E o preço é você se render diante do Senhor. O preço não é gastar dinheiro, não. O preço é uma vida diante do altar, aonde quando você tiver que fazer alguma coisa, e você falar assim, agora tem que adorar a Deus. Este é o momento de adorar a Deus. Você vai falar assim, me desculpa, mas agora é o momento de adorar a Deus. Porque as suas renúncias é adoração ao Senhor. Porque vão vir momentos em que você vai ter que falar, agora é a hora de adorar a Deus. E quando você fizer isso, o anjo vai colocar a bainha a espada de volta na bainha se for necessário. Quando você fizer isso, ou o anjo vai tirar a espada da bainha e vai destruir o seu inimigo. Mas, quando você adora o Senhor, Deus transforma a sua realidade, a sua história e a sua vida. Adore ao Senhor. Hoje é tempo de adorar ao Senhor. A irmã Gisele, como o Leonardo disse, né, ela colocou uma canção bem antiga, né? A Elisa veio cantando desde Campinas e falou, canta hoje! Eu não quis falar para ela assim que eu conheço a música, mas eu sei tocar. Né? Mas se nós adorarmos ao Senhor, no meio dos louvores Ele habita. E Ele agirá sobre as nossas vidas. E Ele transformará aquilo que nós dávamos por perdido. Josafá dava por perdido a salvação de Judá. E Deus o livrou. Se você tem alguma coisa que está dando por perdido, que você não vai conquistar, adore ao Senhor. E você verá o socorro do Senhor em sua vida. É o que precisamos. Servir ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Faça isso e você será bem sucedido todos os dias da sua vida. Então é só louvar e a Cristo exaltar. Amém?